Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, cumprimento o presidente em exercício, estendo esse cumprimento à deputada, aos deputados, novamente aos militares que fazem presente do Corpo de Bombeiros. Senhor presidente, o que me vem a esta tribuna é apresentar a esta casa e à sociedade de Santa Catarina um requerimento que faz voz ao Lions Club. É um grupo de pessoas que trabalham de forma voluntária e eu consegui, senhor presidente, esse requerimento no qual colhi a assinatura dos 40 deputados aqui da Assembleia. Este requerimento faz frente a um movimento de um hospital de olhos aqui em Palhoça. Esse hospital de olhos, eu tive a oportunidade de ir lá visitá-lo, foi feito através de rifas, jantares, venda de churrascos, como essas entidades fazem. Então, essa frente parlamentar de apoio ao Hospital de Olhos de Palhoça não é do Márcios, não é de um outro deputado, é de todos os deputados da Assembleia de Santa Catarina, que, para termos uma noção, 60% dos atendimentos serão pelo SUS. Então, imaginamos nós, vamos fazer uma pequena dinâmica. Se fecharmos os olhos agora, neste momento, imagine o que acontece. Nossos sentidos são aguçados. Mas imagine aquela pessoa que precisa de uma cirurgia para poder enxergar novamente. E é isso que o Hospital de Olhos de Palhoça, que vai ser gestionado pelo Lions Club, irá proporcionar a Santa Catarina. E o que está faltando para que esse hospital entre em funcionamento? Apenas... E para a saúde esse valor não é uma cifra tão alta, são 3 milhões de reais. 3 milhões de reais que possibilitará inúmeras pessoas serem atendidas pelo SUS, possibilitando voltarem a enxergar. Hoje nós sabemos o sistema caótico que é a saúde. Nós podemos até dizer que ela entrou na UTI, porque ela não consegue suprir as demandas. E hoje o Ministério da Saúde parece que se transforma no Ministério da Doença. Por quê? Porque nós precisamos estar trabalhando de forma preventiva. E aqui eu cito o doutor Lair Ribeiro. Ele diz o seguinte: uma grama de prevenção é um quilo de tratamento e de medicamento. Então, olha só que interessante o que ele faz essa analogia. Uma grama de prevenção é um quilo de medicamento. E nós sabemos que os medicamentos, eles são alienígenas. Eles não é da natureza. Foi construída uma molécula para que você possa patentear. Porque você não pode patentear a vitamina C, você não pode patentear o cloreto de magnésio, você não pode patentear algo que vem da natureza. Então, por isso que as empresas, as indústrias que criam e geram lucro, que a função de uma empresa é essa, criam um medicamento. Só que se você lê a bula do medicamento, você não toma ele, porque ele tem inúmeros efeitos colaterais. Então, o que nós precisamos estar fazendo? Nós precisamos ter uma frente forte em relação a isso, orientando as pessoas do qual é a sua alimentação. E vem ao encontro, porque se você começa a ingerir vitamina A, por exemplo, vem contribuir também para que você possa ter a enxergar melhor. Então, essa é a grande frente que eu vou estar protocolando hoje, no qual eu consegui as 40 assinaturas neste momento, nessa sessão. E assim eu fico muito honrado, nobres deputados, de todos terem assinado, deputado Bruno, porque não é do Márcio, é nossa, é de Santa Catarina. Em relação à infraestrutura, eu acabei de dar entrada numa indicação, no qual é uma reivindicação muito forte da região serrana, que liga o município de Anita Garibaldi a Celso Ramos. Então, SC390, é essa indicação para que o governo dê conclusão as obras, porque elas estão paradas as obras. E a gente percebe, hoje a Vossa Excelência apresentou também uma SC do Oeste de Santa Catarina, que está caótica a traficabilidade dessa SC. Então, o que nós precisamos estar fazendo? Nós precisamos ter mecanismos, atuações, e uma das formas é que o Estado não apenas licite tudo, mas também seja gestor, por exemplo, comprando, adquirindo usinas de asfalto, fazendo convênios com as associações de municípios para que a gente possa trazer apenas os insumos. Aí você começa a atuar de uma forma muito mais célere, mas também não apenas esse asfalto que a gente vê que não traz contribuição nenhuma para o meio ambiente. Hoje nós temos um asfalto chamado asfalto ecológico. Para a gente ter uma noção, o pneu do nosso carro dura 600 anos. Se Pedro Alves Cabral, que descobriu o Brasil, trouxesse de presente um pneu, até hoje ele estava no meio ambiente. Olha só a lógica que eu quero trazer para vocês. Em 1500 foi descoberto o Brasil. E ele ainda teria uma durabilidade de uns 80 anos. Então o que acontece? Nós precisamos ter o chamado asfalto ecológico, já rompido a patente na década de 40 do século passado, que a gente pode estar trabalhando. E como é que funciona? Você pega um pneu, tritura o pneu, tira aquela estrutura metálica e você consegue fazer, adicionar na massa asfáltica, permeabilizando o solo. Olha só que interessante. Nessas chuvas que a gente que tem constantemente hoje, são chuvas muito fortes, ele fica com aquaplanagem no asfalto. Então o carro passa, se a pessoa não tiver controle, capaz de ocorrer um acidente. Mas com o asfalto ecológico, ele permeabiliza o solo. Então você consegue atuar em várias frentes. Primeira, maior durabilidade. Permeabiliza o solo, fazendo filtrar a água, assim, da chuva. E você também tem uma maior aderência entre o pneu e o asfalto, assim reduzindo acidentes. Então é algo extraordinário. Agora, por que não é feito, será, senhor presidente? Porque nós precisamos ter uma atuação mais firme do Poder Executivo frente a essas questões. Aqui também trago em relação à educação. Nós temos um colégio chamado Escola Básica Belisário Ramos em Lages. Eu tive a honra de estudar do pré-oitava série nesse colégio, no bairro São Cristóvão. E nós precisamos de uma reforma, tá? Caótico o sistema. Então também fiz uma indicação e assim mando um abraço a todos dessa instituição tão importante e que solicitaram para que a gente pudesse fazer essa reivindicação ao Estado. Então só para a gente poder concluir a linha de raciocínio. Qual que vai ser então a próxima atuação da frente parlamentar? É marcar agora uma reunião com o governo do Estado, no qual faltam 3 milhões para concluir essa obra e colocar o hospital em funcionamento. Se caso o governo do Estado não possa contribuir com os 3 milhões, mas com uma parte para que possa agilizar as obras e assim a gente ter esse hospital mais próximo da sua função social. E no final do ano, se caso ainda a gente não consiga, cada deputado, passando um pouquinho das emendas impositivas, e eu fiz as contas, são R$75 mil, e se caso algum deputado não queira contribuir, a gente faz um trabalho e aumenta com 80, 90 mil, para que assim possa esse hospital fazer valer e beneficiar inúmeras pessoas que estão esperando sim uma cirurgia, que estão esperando uma consulta, na questão da oftalmologia. Fico muito obrigado.